Amém. Deus abençoe. Quem acredita, né? Como nós devemos acreditar. Eu sei que é difícil, mas é a vontade de Deus, o propósito de Deus é que realmente a gente consiga acreditar. Mas é difícil, né? Não é fácil, não. Certo? Não é fácil a gente crer no que Deus quer. O que Deus quer fazer é algo assim, sobrenatural. É uma coisa sobrenatural. Por que que é sobrenatural? É o reino de Deus aqui na terra. Então, é um algo sobrenatural. Porque é um reino de Deus aqui na terra. Lá, Daniel diz que Deus levantaria um reino que não poderia ser abalado. É o reino de Deus. E o seu reino não teria fim, o seu reino seria eterno, etc. Mas é muito difícil para nós. Eu entendo perfeitamente, eu acho que todo mundo entende e sabe que é muito difícil para você aceitar o reino de Deus, aceitar o governo, aceitar a orientação de Deus. E muito mais difícil ainda é saber a hora que Deus fala, a hora que Deus não fala. Né? Então não é uma coisa fácil. Realmente não é um negócio assim para fácil, não. Todo mundo sabe que é uma coisa meio difícil. É muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Concorda? É. Mas é muito fácil e ao mesmo tempo extremamente difícil. Você acreditar no reino de Deus, no governo então, de Deus. Porque não basta falar, resolve não falar. O reino de Deus, ele não consiste em palavras, né? Não basta falar. É preciso realmente alcançar o reino de Deus. É preciso alcançar, é preciso ser dirigido por Deus. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas Deus diz que é fácil. Deus disse que é muito fácil. Que basta você crer. É uma palavrinha tão pequenininha. Basta você crer. E você é reinado por Deus. E você é dirigido por Deus. Mas está aí, então, uma coisa complicada, né? Complicada. Por quê? É fácil demais e, ao mesmo tempo, difícil demais. Por quê? É esse crer, é esse acreditar é que nos pega, né? Esse acreditar que arruma toda essa confusão. Certo? Então, quando a gente começa a reunião, primeiro, já foi batido N vezes aqui, que quando a gente reúne, quem que nos reúne aqui? Hã? Deus. Tem que ser. É a congregação dos santos, né? É o Monte Sião. Não tem dois montes Sião, é um monte só. Não tem dois montes, tem um monte só. Então é a casa de Deus, onde dois ou três tal estiver reunido em meu nome, eu vou estar lá. Presente. Aí, se nós estamos presentes, o céu também vai estar presente. Porque a casa de Deus, ela tem a presença de Deus. Se ela tem a presença de Deus, ela tem também os anjos, os espíritos dos justos, né? E etc, etc. E mais a igreja que está na terra, que está ainda no corpo. Ela ainda está no corpo. Mas, então começa a reunião. Começa a cantar. Começa pela sua presença. A sua presença, né? Foi você que trouxe Deus, porque Deus não viria se a igreja não estivesse aqui. Deus só veio porque a igreja estava aqui. Ele só foi lá aonde estava Jacó. E aí a escada foi colocada lá, porque Jacó estava lá. E aí foi colocada a igreja. Aí Jacó colocou uma pedra e falou: aqui é a casa de Deus. Jacó estava lá, querendo a presença de Deus. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós reunimos assim, crendo, precisamos crer. Se a gente não acredita, então a gente precisa crer. Crer que Deus, que a música precisa ser de Deus. Se não for de Deus, é alguma coisa que está impedindo Deus de fazer a reunião. Nós podemos impedir Deus de fazer as coisas. Amém? Eu me lembro, numa reunião que a gente fazia na casa de uma pessoa, e algumas pessoas que começaram a frequentar a reunião, algumas, não digo todas, umas três ou quatro, manifestavam demônios nelas. E elas, não sei se estavam ali com boa intenção ou com má intenção, mas o certo é que manifestavam demônios naquelas pessoas. E aquilo não era para o bem, era para o mal. Aquela manifestação de demônio ali não era para ajudar. Não era para ajudar, era para prejudicar. E aparentemente, quem estava assistindo a reunião achava que a gente estava abafando, porque manifestou demônio, expulsou o demônio e tal. Mas aquela manifestação ali de demônio não era benéfica, não, era maléfica. Não era uma coisa boa, era uma coisa ruim. Mas aparentemente era boa. Mas estragava a reunião, prejudicava a reunião. Então, cada vez que nós reunimos, Deus falou: vocês não podem reunir para pior, vocês têm que reunir para melhor. Vocês não podem reunir para pior. Então, as reuniões, elas são necessárias, porque é de Sião que sai a lei, que sai a palavra de Deus, que sai a correção, que sai a orientação. É aqui que a gente aprende. Mas nós não podemos reunir para pior, porque aí nós vamos regredir. Amém, Eva? Então você veio hoje na reunião aqui. Você tem que sair daqui um pouco mais edificada do que da forma como você entrou. Na reunião de quarta-feira, nós começamos quarta-feira agora, foi exatamente falando sobre isso, que a igreja precisa ser edificada. E ela é edificada por Deus. Ela é edificada por Deus. A igreja é você. Você precisa ser edificado, preparado, ensinado, arrumado para Deus habitar em você. Para Deus morar em você, para Deus habitar em você. Então, quando nós nos reunimos, nós vamos sempre reunir para melhor. Nunca para pior. A sua participação na reunião é importante. Você contribui com a reunião. Você ajuda a reunião ficar pior ou melhor. Você ajuda ela a ficar melhor ou pior. Então, aquelas pessoas que vinham ali, com certeza, trazidas pelo demônio, elas eram propositadamente trazidas para atrapalhar. Não era para ajudar. Ela estava ali para atrapalhar. Não foi preciso a gente mandar as pessoas embora. Não foi preciso a gente maltratar as pessoas. Foi preciso falar com Deus. Senhor, e aí? Como que a gente faz? Né? Como que a gente faz? Mas Deus tomou a providência, eu sei que Deus tomou a providência, e a coisa foi corrigida, o problema foi corrigido. Mas nós percebemos que alguma coisa não estava certa, estava errada. Então, cada vez que a igreja reúne, e a igreja estiver consciente do que ela está fazendo, ela se preocupa desde o jeito que ela senta no banco. A igreja é você. Então, ela se preocupa desde o modo como ela se senta no banco. E se ela estiver consciente de que ela está ali para ajudar, Senhor, eu não quero estar aqui para pior. Eu não quero estar aqui presente para prejudicar. Eu quero estar aqui para ajudar. Eu quero colaborar. Eu quero participar do corpo de Cristo. Eu quero participar da igreja. Eu quero participar do corpo de Cristo. Eu quero participar da igreja. Me permita entrar no corpo, me permita entrar na sua presença, porque a presença de Deus é o corpo de Cristo. Me permita entrar na sua presença. Me permita entrar, né, desde a hora que eu chego, a minha oração, o meu louvor, a minha participação, etc, etc. Então, a gente vai observando, logo no início, a gente vai observando que Deus já começa a falar, Deus já começa a orientar, né? Então, a gente estava no começo observando, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Como eu devo te buscar, como eu devo orar, como eu devo te chamar. Então a gente tem essa dificuldade. Nós temos a dificuldade, né? Como eu devo te servir? Ensina-me, Senhor. Como eu devo participar? Tem muita coisa e eu preciso aprender. Ensina-me, Senhor. Como eu devo te ouvir? Né, se é no alto, se é no baixo, né, se é no fogo, se é no vento. Ensina-me, Senhor, como eu devo te buscar, te chamar, te ouvir, como eu devo orar, como eu devo meditar. Ensina-me, Senhor. Então, a primeira música que nós cantamos, ela já começou a chamar a atenção da gente para o que é que Deus está querendo falar. O que é que Deus está querendo? Porque Ele reuniu a igreja. Foi Ele que reuniu a igreja. Para quê? Todas as vezes que Ele reúne a igreja, precisa reunir para melhor ou para pior? Melhor. E o que é reunir para melhor? Que a igreja saia um pouco mais
edificada, orientada, corrigida, né?
Edificar significa acrescentar, construir alguma coisa a mais. Certo? De Sião sai a lei e a palavra de Deus. É daqui da casa de Deus. É da hora, é aqui que Deus vai falar com você. Por quê? Porque nós cremos que aqui. Porque lá em cima do morro, Jacó, sozinho, conseguiu fazer com que a casa de Deus fosse estabelecida lá. Né? E houve, então, ela estava ligada ao céu. Então nós ligamos ao céu todas as vezes, através da igreja. Então, se nós queremos que Deus esteja presente, basta que você, então, entenda isso. Nós vamos reunir para falar com Deus. Nós vamos reunir para ouvir a Deus. Nós vamos reunir. Amém? Eu vou ali porque eu preciso falar com Deus. Amém? Eu vou ali porque eu preciso ouvir a Deus. Eu vou porque é uma reunião onde Deus vai estar presente, seja aqui, seja na Europa, seja onde for. Então você vê o quanto isso é grave, o quanto isso é realmente perigoso. Por quê? Nós podemos reunir para pior. Né? Podemos reunir e desperdiçar uma reunião. Nós podemos reunir e não receber Deus, né? Podemos reunir e prejudicar a ponto de Deus chegar e dizer o seguinte: olha, eu já estou aborrecido com as reuniões de vocês. Amém? Eu já não quero mais. Porque as reuniões se tornaram... Elas se tornaram solenes. Elas passaram a ser apenas, sabe, um amontoado de solenidades. Faz uma coisa, faz outra, faz uma, faz outra, etc. E Deus começou a aborrecer. Não tem escrito isso? Tem, tem. E Deus começou a ficar... Ele falou, eu não venho mais aqui. Porque ele passou aí em outro lugar. Ele passou a se reunir em outro lugar. Porque ali não estava mais agradando a ele. Certo, Nilton? Então, o que é uma igreja? Né? Às vezes a gente fica preocupado com os lugares onde reúne, tal, se a gente está, se tem igreja, se não tem igreja. O que é uma igreja? É um lugar onde Deus reúne e ele fala. Onde ele estiver presente, dois ou três. Então, se você consegue a presença de Deus, a presença dos anjos, a presença... Se você está ali, você, seu filho, você, sua mulher, você, ali, você consegue a casa de Deus. Deus está falando ali, está edificando. Você vê que a igreja está crescendo, não é crescer em número não. Se for necessário, quando Deus percebe que ali, ele vai acrescentando, ele mesmo... Reúne mais um, reúne mais outro. Mas ele olha essencialmente para ver se a igreja está crescendo, está sendo edificada. Se ela está sendo edificada. Certo, Elder? Eberson. Então você, por exemplo, né, luta para que haja uma igreja em Rio Verde, não é assim? Você luta para que haja uma igreja em Rio Verde. Ontem eu conversava com um irmão sobre uma igreja. Sobre uma igreja. Então eu estava dizendo isso. Se você quer ali, Senhor, eu estou aqui e eu preciso de uma igreja. O que é uma igreja? O que é uma igreja? Construir um prédio, alugar um barracão? É? Não, é. Não é. Você está ali e você diz assim, olha, Senhor, eu preciso de uma igreja aqui, ué, eu estou só aqui. Se você me mandar lá para a China, onde eu nem sei falar, o que é? Eu vou pedir a Deus o quê? Se eu for parar na China, eu vou pedir a Deus: Senhor, eu preciso aqui de uma igreja. Para quê? Não, não? E será que Deus não vai arrumar alguém para reunir comigo lá na China? Vai. Mas parte de você querer: Senhor, nós precisamos aqui de uma igreja, nós estamos aqui dos irmãos que vão reunir comigo aqui. Amém, gente? Vamos abrir a nossa Bíblia. Tudo que eu falei aqui já faz parte da palavra, tá? Vocês podem incluir. Ou seja, se Deus não assinar embaixo, então não é a palavra de Deus. Mas Deus vai assinar embaixo aí. É, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Este mandamento, porque este mandamento já começa aí, tá vendo? Vamos ver. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno não é tão difícil demais. Não te é difícil demais. Nem tampouco está longe de ti. Então foi aquilo que nós começamos a falar. Nós começamos a falar que é difícil. Mas ao mesmo tempo, não é difícil, basta crer. Mas lá na frente, nós vamos ver que Deus disse que era difícil. Que o reino de Deus seria tomado com esforço, que o reino de Deus seria, né? Que Deus colocaria diante de nós um caminho largo, espaçoso e um caminho estreito, porque nós tínhamos que escolher, nós tínhamos que tomar a cruz, etc, etc. Então, mostrou que o caminho realmente era difícil. Mas, ao mesmo tempo, ele disse: não é difícil. Basta crer. Mas crer é difícil. Então, nós ficamos entre a cruz e a espada. Nós ficamos entre o sim e o não. Para que Deus possa então provar a nossa fé. Quando nós crermos, nós vamos ver que não é difícil. Mas Ele colocou dificuldade exatamente para que você creia. Então Ele diz assim: não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu para nos trazer este mandamento? E no fará ouvir para que o cumpramos. Então nós queremos assim ouvir alguma coisa de Deus que seja uma coisa assim bem prática, né? Às vezes a Milton me fala muito sobre isso. Por que você não fala direto, né? Você fica jogando verde para colher madura. Mas a palavra de Deus, ela não tem outro jeito de ensinar a não ser por parábola. Sabia? Não tem jeito de ser ensinada a não ser por parábola. Porque se não for por parábola, ela é por lei. E Deus não quer que seja por lei. Deus quer que você creia. Fala assim: não pode sentar aqui. Não pode sentar aqui. Aí você nunca vai sentar aqui. Porque está escrito: não. Não, não é assim. Deus fala alguma coisa para você entender que não pode sentar aí. Se você não entender, você vai continuar sentando aqui. Amém? É fundamental que seja por fé. Por isso que muita gente continua. Aí as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas. Elas vão continuar fazendo, mas vão, a gente sabe disso. Elas vão continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Não entendeu, não creu. Então, quem está sentando ali vai continuar a sentar, quem está fazendo assim vai continuar fazendo, até o dia que ela acreditar. Amém? O que nós queremos é que realmente seja dito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e etc. O homem, a natureza humana, nós queremos, e o espírito que está no mundo, quer sim. Então fala o que tem que fazer. Não vai fazer, não vai acontecer nunca. Então diz o que tem que fazer. Não vai, não tem jeito, não tem jeito. Porque a nossa justiça não alcança a justiça de Deus. Porque o nosso entendimento não alcança o entendimento de Deus. Né? Às vezes o irmão me liga lá de Fortaleza, oh, irmão, queria acertar. Ó, às vezes o Nil liga. Lá, o que, que Deus está falando? O que está acontecendo? O que, que eu, né? Certo? Aí você fala, é sobre o reino de Deus. Essa semana foi toda sobre o reino de Deus. Às vezes eu digo isso. Né? Mas às vezes a pessoa gostaria que você dissesse, olha, está falando isso, 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 é para não fazer isso, não fazer aquilo e fazer assim. Nunca vai sair desse jeito. Amém? Porque é por fé. Então você chega assim, por exemplo, você pode dar direção. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Aí você vai, Senhor, é sobre o reino de Deus. Amém. Eu vou. E o Senhor vai colocar as palavras na minha boca. E eu já vou orando. E eu chego e começo a falar. Deus vai me dar. Deus vai me dar. Já começa a dificuldade, né? De você chegar e crer que Deus vai falar sobre o reino de Deus. E tem muita coisa para ser falada sobre o reino de Deus. Amém? E você vai pela fé e acaba falando. Então está aqui. Lê para mim aí, por favor, filho. Esse trechozinho aí. Até a hora que eu mandar você parar.
Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é tão difícil e tão pouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos? Nem tão pouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar para que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, e os teus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir.
Amém. Volta e lê só o versículo 11.
Porque este mandamento que hoje te ordeno não é tão difícil e tão pouco está longe de ti.
Amém. Que mandamento é esse? Um pouquinho antes, você vai lá. Versículo 9.
E o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus.
Então, ó, quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. Então, esse é o mandamento, e ele falou, e este mandamento não está difícil. Amém? Você, a nossa salvação é dar ouvido a Deus. A nossa salvação é dar ouvido a Deus. Então ele diz assim, quando você der ouvido a Deus, eu vou trazer, eu vou fazer prosperar, eu vou te fazer prosperar, certo? O fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, e etc. Eu vou te abençoar. Quando você der ouvido ao Senhor teu Deus. Mas, normalmente, o que acontece? Você quer prosperar. Amém? Não quer? Você quer o fruto do... né? Do seu... você quer o fruto... de tudo, você quer o fruto de tudo, você quer fazer, mas sem Deus, sem dar ouvido a Deus, sem obedecer a Deus. E aí então é onde a gente erra. Porque nós poderíamos prosperar, nós poderíamos ter tudo ouvindo a Deus. É isso que parece que não é difícil e se torna tão difícil. Vocês concordam? É isso aí que parece muito difícil, aliás, que parece que não é difícil e eu sei que é difícil. Não é difícil prosperar, não. Não é difícil fazer as coisas, porque Deus ajuda a pessoa. Ele ajuda, porque ele é fiel, né? O que acontece? Ele é fiel. Ele é muito fiel. Ele é tremendo. Então, você vai, ora, etc. E chora, etc. Então, Deus, ele, como ele é fiel, ele faz a parte dele. E você pisa na bola. Quando você pisa na bola, a coisa não vai dar certo. Não vai dar certo. E normalmente a gente quer cobrar de Deus, a gente quer achar que Deus não fez aquilo que ele deveria fazer pela gente. Mas não, foi você que Deus fala assim, não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra prometida. Então, a terra prometida é a bênção, a terra prometida é o céu. Então a igreja, ela pode alcançar o céu. Ele falou, o céu não está distante assim de você. Nós podemos alcançar o céu, é aqui. Cidadão do céu, nação santa, povo escolhido de Deus. Você pode, deve, não só pode, como deve alcançar o céu aqui na terra. Desde que você ouça a Deus. Desde que você ouça a Deus. Amém? Vocês concordam? Então a dificuldade está aí. Olha, então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar. Ele estava triste, mas o Senhor tornou a se alegrar com o povo, tornou a se alegrar porque o povo amou a Deus, o povo mostrou que amava a Deus. Então ele diz assim, ó, o Senhor tornará. Deus está triste, mas vai ficar alegre quando a gente, amém? Amém, gente? Interessante que é detalhes. É detalhes. Amém? Então tá, eu vou dar uns detalhes. Vou dar uns detalhes aqui. Certo? Você namora uma moça. E a moça mora lá em Brasília, você mora aqui. Certo? Ou então vice-versa. Você namora uma moça e a moça mora lá em Brasília. Aí você vai em Brasília, passa o dia lá em Brasília, Vem embora. E não foi na moça. Amém? Não ligou para a moça. Aí quando você chegar aqui em Goiânia, e que a moça ficar sabendo que você esteve em Brasília, que passou o dia em Brasília, e que não ligou para a moça, certo? Justifica? A moça vai ficar feliz? A moça vai saber que você ama? A moça vai... Não, ele me ama mesmo. Ou ela já tem... Ela vai ficar muito chateada, muito triste. Detalhes. Bem? Agora é diferente. Você botou o pé em Brasília, ligou, querida, cheguei. Amém? Pode ser que eu não vá aí. Pode ser que não dê para mim aí. Por isso. Mas eu vou fazer todo o possível para estar. Amém? Não vai. Detalhes. O amor, gente, não é só nosso, não. Deus também ama. E Ele ama a ponto de ter ciúme de nós. Tudo que você fizer desprezando a Deus, tudo que você fizer, tudo, qualquer coisa que você fizer desprezando a Deus, você pode ter certeza que você entristeceu Deus. Mas olha, pode escrever. Amém? Aí vem. Então o Senhor teu Deus te fará prosperar. Tá. Aí você fica feliz porque está prosperando, você fica feliz porque está acontecendo isso, você fica feliz, etc, etc, etc. O fruto do teu ventre. Nossa, que menino bonitinho, que coisa mais encaixadinha, né? Sadinho e etc. Muito bonitinho. Olha a gracinha dele. Já faz isso, já faz aquilo. Né? Amém? Tá. Deus está vendo. E você está vendo também. O fruto do teu ventre. Mais inteligente não tem. Abençoadinho e tal. O fruto dos teus animais. O fruto do teu solo. E o fruto das tuas obras. E o fruto, etc, etc. A conta no banco. Eu vendo e as pessoas pagam. Né? Eu vendo e acontece isso. E as coisas tudo direitinho, etc. Mas não pode esquecer de Deus. Então Deus disse para os israelitas, ó, vocês vão plantar e vai nascer. Interessante que o pessoal que ia lá no Oriente Médio comentava, o pessoal aqui no canal de Suez, os militares do exército aqui no canal de Suez, eles ficavam impressionados de ver, é impressionante como... Do lado de Israel é próspero e do lado do Egito é uma pobreza. Se olha por lá, tem até uva no deserto lá. E se olha para o lado de cá, é uma tristeza, é uma pobreza. Então Deus disse, olha, vocês vão plantar e vai dar. Vocês vão fazer e vai acontecer. Amém? Mas não esqueça do Senhor teu Deus. Aí o que eles faziam? Pegavam o melhor que eles tinham, a melhor ovelha, o melhor cabrito, pegavam o que tinha de melhor, Godoy, e Fazia o quê? Levar para quem? Para Deus. E na hora de fazer a oração, eles estavam lá trabalhando? E na hora de fazer o louvor, eles estavam lá trabalhando? Estava não. E as coisas deles só acontecendo. Só. E Deus tirava os inimigos, e Deus, sabe, afastava os inimigos, e Deus evitava as coisas, porque o povo obedecia a Deus. Amém? Colocava Deus em primeiro lugar. Colocava Deus em primeiro lugar. E nós temos uma dificuldade enorme para acreditar que é desse jeito. A gente, não sei por que a gente não acredita que é desse jeito. Vocês concordam? Amém? Amém? Eu preciso dar o melhor do meu tempo para Deus. Eu preciso dar o melhor da minha saúde para Deus. Eu preciso dar o melhor talento que eu tenho. O melhor talento que eu tenho, eu quero dá-lo a Deus. Qual, o que, que você acha que você tem de melhor? Ou não tem nada que presta? O que, que você acha que tem de melhor? É a sua voz? Então canta. Amém? É a sua capacidade? A Escritura diz assim, aquele que ensina, esmere no ensinar. Sabe, aquele que não, olha, eu acho que eu sou capaz de ensinar. Então, eu vou ensinar. Ah, é misericórdia. Eu acho que eu tenho tanta dó dos outros, eu tenho tanta pena dos outros. Sabe, eu vejo a pessoa passando dificuldade, eu quero ajudar. Então você tem um dom de misericórdia. Pois tenha misericórdia. Exerça isso com muito entusiasmo. Amém? Deus não vai querer, Nilton, que você esconda o talento, que você pegue aquilo que você tinha capacidade de fazer, que você poderia fazer, escondeu. Ah, é a sua simpatia? Você é uma pessoa simpática, uma pessoa, sabe, todo mundo gosta, uma pessoa que tem fácil de fazer amizade? Pega isso e dá para Deus. Senhor, eu quero doar ao Senhor, eu quero colocar no altar do Senhor a minha simpatia. Amém? A minha simpatia. Eu sou uma pessoa dada, simpática, eu sou uma pessoa amável, eu sou, todo mundo gosta. Eu quero ajudar Deus com isso que eu tenho. Amém? Vocês concordam? Ensina-me, Senhor, como eu devo te buscar. Ensina-me, Senhor, como eu devo te... é assim, vocês estão ouvindo? É assim. É, detalhes. Amém? Por exemplo, eu estava falando com o cheque, né, na quarta-feira, eu encontrei o cheque. Vocês viram o cheque na quarta-feira aqui na reunião? Não viram, né? E eu vi o cheque aqui em Goiânia, na quarta-feira. Com carro cheio de bênção. E eu perguntei para o cheque, e aí, cheque, como é que está? Nossa, irmão, está melhor do que eu pensava. E eu já preocupei. Amém? Você tá, entendeu? Está melhor do que eu pensava. Eu falei, oh, meu Deus, tem misericórdia dele. Amém? Por quê? Veio em Goiânia, na casa da namorada, encheu o carro, passou por aqui, na quarta-feira. Então não viesse na quarta. Viesse na segunda, na terça, mas não viesse na quarta. Eu falo, se eu viesse aqui na quarta-feira, nem que eu fosse embora meia-noite, mas eu não deixava de ir na casa da minha namorada. Concorda? Mas de jeito nenhum. Você viria? Faria isso?
Não.
Você faria isso? Você passaria pela casa da namorada e nem ligava para ela?
Não, eu sou meio suspeito de falar.
Não é, gente? Vocês concordam? Deus não vê esse detalhe. Será que não vê? Será que não observa? Ele observa. Ele sabe. E você concorda que aquilo vai tirando o seu amor, sabia? Aquilo vai tirando o seu gosto pelas coisas. Você vai se afastando. Deus, eu disse esse dia, até o lugar onde você põe a sua Bíblia, o cuidado que você tem com a sua Bíblia, Deus vê. Deus vê. E Ele vê quando você começa a desprezar a Bíblia. O tempo e etc. Versículo 17. Mas se em teu coração se desviar, e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorar outro Deus, e o servires, declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para a qual estás passando o Jordão a fim de a possuir. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti de que eu pus diante de você a vida, a bênção e a prosperidade. A vida, a bênção e lá no outro diz assim, aonde? A morte, eu pus diante de você a vida, a bênção e o bem, o bem. O bem, eu pus diante de você e você deve escolher. Deve escolher a bênção. Deve escolher. Não, eu não vou escolher isso, não. Eu vou escolher a bênção. De maneira nenhuma eu vou deixar de escolher a bênção. Amém? Porque Deus está provando o seu amor. Ele está provando a sua fé. Ele está provando que realmente você tem um compromisso com Ele. Em primeiro lugar, acima de tudo. Amém, gente? Jó 42, Jó. Versículo 8. Jó 42, versículo 8.
Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Sofá.
Eu quero só o 8, filha, só um minutinho, volta de novo.
Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Amém. Amém, gente? Então, deveras eu vou ouvir quem? Jó. Eu vou ouvir Jó. Se você quiser falar comigo, você vai lá, chama Jó, oferece o sacrifício, tal, etc., e vem, porque eu vou falar com Jó. Por quê? Por quê? Por que que eu vou falar com Jó e não vou falar com vocês? Por que que eu vou falar com Jó e não vou falar com vocês? Por quê? Repete para mim aí. Versículo. Lá no finalzinho. Só o porquê.
Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Ah, você não ligava para mim como Jó ligava. Vocês falavam demais, vocês conversavam demais, vocês tratavam de muitas coisas, mas vocês não falavam de mim do jeito que Jó falava. Amém? Vocês não falavam de mim do jeito que Jó falava, não. Então, quem que amava Deus? Amém? Agora o versículo 7. Você falou, nós só falamos do versículo 8, agora o versículo 7.
Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Amém. Amém. Repete só o finalzinho.
Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Amém. E esses amigos de Jó, eles ajudaram demais a Jó. Esses amigos de Jó, eles fizeram muito por Jó. Eles foram ali, eles prestaram um serviço excelente. Mas Jó falava de Deus. E eles falavam, e eles não falavam de Deus como Jó falava de Deus. Amém? Eles tinham, Jó, apesar da vida, apesar da dificuldade, apesar do que Jó estava passando, Jó falava bem de Deus. Ele não era capaz de falar nada se não falasse um pouquinho de Deus. Tudo que ele falava, ele tinha que falar um pouquinho de Deus. Amém? E Deus viu isso. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó fala. Então, aí, Fernando, eu estava observando esse dia naquela reunião. Às vezes, Fernando, a gente fala muito da gente. Porque eu tenho feito isso. Porque eu, né? Mas a gente não fala de Deus. Olha, Jesus fez assim. Jesus está fazendo assim. Jesus está, etc, etc. Jesus ensinava assim. Jesus ensina assim. Amém? Então, por que que eu não falo quase nada de Jesus e falo muito de mim? Porque eu conheço a mim, não conheço ele. Amém? E eu preciso conhecer é Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Então eu falo muito de Deus se eu conhecer muito a Deus. E é isso que Deus quer. É que eu fale muito Deus para chegar ao ponto de Deus poder viver em mim. Eu falo tanto de Deus, eu falo tanto de Jesus, eu conheço tanto a Jesus, que parece que eu moro com ele. E na verdade é isso que Deus quer, é que ele habite em você. Então você conhece mais ele do que você. Eu não conheço a mim, né? Estou falando um exemplo. Estou dizendo, não é eu, mas é onde a gente vai chegar. Dizer o seguinte: eu mesmo não conheço a mim. Não sei de onde vim, não sei para onde eu vou. Eu não sei, né? Não sei. Eu estou aqui, passando por aqui, por esse mundo. Eu não sei. Mas se eu conhecer a Deus, se eu procurar conhecer Jesus, eu vou falar de Jesus. Eu não vou falar de mim. Eu mesmo não sei. Você sabe como é que vai ser o seu dia amanhã? Você sabe como vai ser daqui 5 anos? Você sabe para onde você vai? Você sabe de onde você veio? A Escritura diz que nós estamos perdidos e fomos achados. Na verdade, a gente está aqui, não sabe para onde vai, nem de onde veio. O que nós somos. Amém, gente? Mas vamos falar de Deus. vamos, né? Eu não tenho nada para poder falar assim muito de mim. Se alguma coisa eu tiver que falar, é pouca coisa. Mas vamos falar de Deus. Vamos falar o que Jesus tem feito, o que Jesus faz, o que Jesus é capaz de fazer. Olha, como Jesus Cristo é tremendo. As palavras, os conselhos, né? O homem precioso, o homem tremendo. Então você vai aprender a amar a Deus. Certo? Então, quando coloca assim, eu botei diante de você o bem e o mal. Eu coloquei diante de você a bênção e a maldição. Eu coloquei diante de você, o que mais? A vida e a morte. Aí presta atenção. Jesus falava dele. Jesus estava dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei o quê, eu, porque eu. Não. Não. O que que Jesus mais falava? Sobre quem ele falava? Né? Sobre o Pai, sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Eu tô aqui para cuidar das coisas do meu Pai. Então, ele só falava, parece que ele não conhecia ele, não, ele conhecia mais, era ele, conhecia era Deus. E onde é que Deus estava? Na verdade, ele estava falando de quem? Né? Mas ele excluiu completamente o eu. O eu. E nós, é porque eu vou te contar, né? E eu vou dizer. Porque eu, nós não temos muito o que falar de Deus. E por que nós não temos muito o que falar de Deus?
Não conhece ele ainda.
Então, presta atenção. Se você não busca Deus, o que é buscar a Deus? Buscar-me eis e me achareis. Você não busca Deus. Alguma coisa atrapalha, o negócio atrapalha, o tempo atrapalha, e as coisas atrapalham, e até que você não busca Deus.
É.
Amém? Eu pergunto, é um bem ou um mal? Então você vai estar lá de cá. É assim? Se você estiver do lado de cá, por não ter buscado a Deus, o que que vem? Vem bênção? Não. Vem vida? Então, não buscar a Deus é um mal, é um mal. Não amar a Deus é um mal. Não amar os irmãos. Então, eu ponho um mandamento aí perto de você, o mandamento não está tão longe, está pertinho de você, tá? Faz do jeito que... Amém? Procura fazer do jeito que está do lado de cá. E você vai ver a bênção de Deus. A vida. Você vai ver que realmente funciona. Por que não experimenta? Aí lá Filipenses fala assim, tudo que é justo, amável, de boa fama, tal, faz. Não, isso não é justo. Podemos até colocar aqui também, né? Botei diante de você a justiça e a injustiça. Procura fazer tudo que é justo. Não, isso não é justo, isso não é justo. Procura fazer tudo que é justo. Para agradar a Deus. E você vai colher
bênção.
Justo. Vai colher vida. Pode estar sozinho, só você e o parceiro lá da sinuca. Só você e o parceiro da sinuca. Não tem ninguém te vendo. Seja da sinuca, seja do que for. Estou só, né, dando um exemplo. Mas você pode estar lá, só você. Só o cheque e a Meliela, no carro, na quarta-feira. Pronto, ninguém está vendo. Você podia ir muito embora, muito bem, quietinho, ó. Vamos embora para o irmão não ficar sabendo que nós passamos aqui. Porque se eu ficar sabendo, eu vou ficar sentido. E se eu ficar sentido, amém? Se eu souber que você passou por aqui, foi pescar, voltou e foi embora, e não assistiu a reunião, eu vou ficar chateado. E se eu ficar chateado, quem que fica? Deus fica. Né, eu estou falando aqui, não é botando. Não é. Amém, gente? Amém? Não é. Ah, eu não, é porque eu só fui visitar minha sogra. E eu só, não deu tempo, etc. Primeiro a minha sogra. Não, primeiro Deus. Se sobrar tempo, a minha sogra me verá. Amém? Amém? É, ué. Quem não deixar pai, mãe, quem não deixar isso, quem não fizer assim, que Deus vê, Ele vê o pouco caso que você faz, Ele vê, e eu fico olhando, eu preocupo com você, porque eu sei que você está desprezando a bênção e trazendo maldição para cima de você. Então não faz compromisso com Deus. Então não faz compromisso com Deus. Amém? Ensina-me, Senhor, como eu devo te buscar. Ele está ensinando. Amém? É isso que eu estou falando para vocês. Nós estamos exatamente ensinando. E procura fazer exatamente como eu estou te ensinando. Amém? Tá certo? Amém? Se você pensar que é exagero, eu garanto para você que não é. Não é exagero. Não é exagero. Se você amar mais a magrela, a magrinha, né? Do que a Deus, Fernando? Você está escolhendo. Amém, Matiele? Então, você, se você perceber que Ele ama mais você do que Deus, você pode, corre dele. Então, olha, picha o pé e fala, olha, vai amar Deus, menino. Vai amar Deus. Você veio me ver e não foi na reunião? Você veio me ver e não buscou a Deus? Não, meu filho, pode ir buscar a Deus. A sua segurança... A sua segurança é exatamente você ter um marido que ama a Deus mais do que você. Amém. É, mãe, mas é verdade mesmo. Verdade mesmo. Você já pensou como é que você vai explicar para Deus que você amou mais a sua sogra do que Deus? Não, não tem. Amém? Isaías 57. Para a gente terminar. Amém? Isaías 57. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, como eu devo te buscar. Mas não pode. Não pode mesmo. É, o Lucas, é verdade, o negócio é moleza. 14, 57, 14. Lê para mim, filha. 57, 14.
E disse-a: aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo.
Então, o que, que nós estamos fazendo? Ensinando o caminho, tirando os tropeços. Os tropeços que estão no seu caminho, tirando os tropeços. Amém? Então, isso aqui é tropeço para um, isso aqui é tropeço para outro, isso aqui é tropeço para não sei o que, é tropeço. Você fala, a minha sogra pode ser tropeço? Pode. A sua namorada pode ser um tropeço? Pode. O time do seu coração pode ser um tropeço? Pode. Amém? E Deus fala, tira os tropeços do caminho do meu povo. Tira os tropeços. Tira aquilo que está atrapalhando. Agora, se você, Werton, não entender que Deus está querendo é te ajudar. Porque nós começamos a reunião dizendo, nós reunimos aqui para ouvir Deus, nós reunimos aqui para poder... E você viu quando nós começamos a reunião, tinha umas 40 pessoas, nós começamos a reunião, né? Agora já tem. Muita gente. Quanta coisa, às vezes, não impede a pessoa até mesmo de vir à reunião. E sabendo que Deus fala, e sabendo que Deus ensina, e que Ele quer é tirar os tropeços, Ele quer evitar que você continue tropeçando nos problemas que estão te atrapalhando. Amém? Mas vamos crer. A única forma de entender é crendo que é difícil por causa dessa fé que precisa existir. Então, eu creio que Deus falou comigo ali, eu creio que é verdade. Eu vou me ajeitar, eu vou me arrumar. Olha, se Deus disse que está acontecendo isso, eu vou me arrumar, eu vou me ajeitar. Eu vou conversar com Deus, velho. Por que eu não posso conversar com Deus? Amém? Senhor, olha, o Senhor tem razão. Ou então, o Senhor não tem razão. Mas se o Senhor tem razão, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai... E eu vou corrigir, eu vou me corrigir. Amém? Pronto. Então, se eu sei que isso é um mal, eu deixo de fazer. Ué. Se eu sei que isso é um mal, eu deixo de fazer. Eu estou do outro lado. Se eu deixei de fazer o mal, automaticamente eu estou do outro lado. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar, Senhor? Aí Jesus disse, né? Vinde após mim. Ele não falou nada, ele só falou, pega a sua cruz e vem após mim. Dia após dia você vai aprender. Foi como nós falamos no começo aqui. Às vezes a gente quer saber o que, que eu tenho que fazer. Me diz o que, que eu tenho que fazer. Não, não, Deus não vai fazer isso. Vai fazer para você assim, ó, hoje, agora, pega e siga-me. Se você propor no seu coração, agora, em seguir, não, eu vou seguir o Senhor. Amém? Você vai ver que talvez hoje mesmo alguma coisa já vai ser posta para você escolher. Amanhã, talvez, logo de manhã, você já vai ter alguma coisa para escolher. Entre o bem e o mal. E escolha o bem. Se você escolher o mal, arrepende, fica chateado. Meu Deus, ó, ontem Deus falou, hoje eu já estou na casa da sogra, né? Ontem Deus falou, hoje eu já estou aqui. Certo? Não, só estou dando exemplo, não tem nada a ver com só. Amém, gente? Ontem Deus falou, hoje eu já estou fazendo errado. Amém? Já desprezei Deus, já abandonei Deus. Eu já fiz, então eu vou parar, eu vou orar, vou conversar com Deus, vou chorar, vou lamentar e vou perguntar, Senhor, por quê? Por que que o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço? Senhor, como eu poderia fazer? Deus vai te ensinar, porque Deus está querendo tirar os tropeços, porque Deus está querendo salvar você, está querendo te ensinar. Amém? Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Mais um pouquinho, filho.
Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. No alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração.
Amém. Então, cuidado para você não se rebelar contra Deus, cuidado para você não resistir a Deus e seguir o seu coração, porque pode acontecer isso. Pode acontecer de você se endurecer, firmar o taco e seguir o seu coração. Amém? Versículo 13. Volta agora um pouquinho no versículo 13. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer?
Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte.
Amém. Repete.
Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte.
Amém. Então, tudo bem, se você quiser se rebelar contra Deus, se você quiser resistir a Deus, se você quiser achar que pá, pá, tudo bem, Ele vai deixar você seguir o seu coração. Ele não vai, porque Ele disse que se ele for endurecer contra você, ele destrói você. A alma da pessoa não suportaria, como a alma de Jó. Jó, o que, que ele fez? Deus falou para ele: você poderia, por acaso, contender com Deus? Você poderia, por acaso, resistir a Deus? Se eu for discutir com você, Jó, você está perdido. Né? Lá no Salmo, no Jó 42, você vai ver isso. Jó, se eu me endurecer contra você, onde é que você vai parar? Então, se Deus endurecer contra mim, eu estou perdido. Então, em vez dele discutir comigo, em vez dele pegar uma queda de braço comigo, o que, que ele faz? Ele deixa. Aí você vai, não acontece nada. Só que na hora que você precisar e lembrar de Deus, Ele não vai te livrar. Aí naquela hora que você menos espera e você precisou de Deus, aí você vai lembrar de Deus. Aí você vai lembrar de Deus e vai gritar por Deus. Aí ele vai dizer isso: livre-te, livre os seus ídolos que você fez, livre os seus, as coisas que você fez. Não é assim? É desse jeito. Então, ele fica bem claro isso. Se você quiser seguir o seu coração, não pensa que amanhã Deus vai ficar chorando porque você largou e deixou e não deu a palavra de hoje. Você não deu ouvido. Pode, você pode vir arrumar, fazer, não vir na reunião. Você pode continuar do mesmo jeito. Só que a hora que você vai perceber que onde foi que você errou. Você vai ver onde foi que você errou. Que você não amou a Deus. Eu tenho preocupado com muitos das vezes da igreja que endurece contra Deus. E não entende que Deus quer ajudar ele. Deus está querendo ajudar. E ele insiste, às vezes, ele que eu digo, nós. Amém? Então, quando clamarem, livrem-te os ídolos. Que juntaste. Mas o vento a todos levará, você e o ídolo. E o assopro se arrebatará, mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Amém? Então vamos ficar com Deus. Vamos ficar com Deus. Ensina-me, Senhor, como eu devo te buscar. É um detalhe, né, como ele está falando aqui, não é? São nos detalhes que você mostra que você ama Deus. É detalhe simples, coisinha simples. Eu estava dizendo outro dia, que a gente pensa que o católico faz errado quando ele bota o altar de lá, o oratório, oratório. Hã? Olá. Oratório, né? Aí põe o oratório, põe o santo lá dentro, põe uma florzinha, né? Põe um retratinho de um lado, põe um, não sei o que do outro. E aí a gente fica achando que isso é idolatria, a gente fica achando que isso não... Né? E nós, o que a gente faz? Nós não fazemos nada. Né? Então vamos botar ali uma casinha sem nada dentro? Sem nada. Não precisa botar nada dentro. Mas se você colocar como Jó, como Jacó. Jacó pegou uma pedra. Jacó pegou uma pedra. Erigiu ali uma pedra. E pegou aquela pedra e orou diante da pedra. E ali colocou aquela pedra simbolizando ali a casa de Deus. Amém? Os atenienses lá em Atenas fizeram um altar e não colocaram nada, porque eles não conheciam, ele colocou escrito assim, ao Deus desconhecido. Paulo chegou e admirou. Falou, ó, tá vendo? Quem dera se o povo de Deus fizesse um altar e escrevesse ali ao Deus desconhecido e se olhasse ali e orasse ali, ali. Não tinha nada. Não tinha nada no altar. Era só uma pedra lá, sei lá como é que era, escrito ao Deus desconhecido. Aonde é o seu altar? Aonde é o lugar na sua casa que você escolheu para dobrar o seu joelho? Aonde é o lugar na sua casa que você põe o seu livro? Amém? É a hora que você chega, que você sai e que você sente que tem que dar satisfação ao seu rei, ao seu senhor. Que você sente que você precisa dar satisfação a Deus. Ou não precisa disso? Você não? Amém, gente? Detalhes. E Deus vê. Deus vê, ele viu quando Jacó botou a pedra ali. Ele viu quando os atenienses fizeram ali. Certamente ele viu quando nós, no nosso esforço, construímos isso aqui, porque nós queríamos... Não é idolatria não, mas tanto é que está aqui na maior simplicidade, graças a Deus, tomara que não melhore. E ficou aqui assim. Mas Deus viu o esforço que nós tínhamos, um lugar onde nós pudéssemos reunir para, com liberdade, oferecer as nossas orações, oferecer a Deus o nosso sacrifício. Amém? Amém, gente? Não é não? Vocês concordam? E por isso a gente assim, não quer que ninguém escreve na parede, a gente não quer que ninguém suje, se a gente vê alguma coisa estragada, a gente quer ajudar. E você tem prazer. Não é a idolatria do